Bom dia, agradeço desde já por se juntar a nós. Cândida foi, és diretora de CIAP. Cândida, esta morte, esta notícia da morte chega-nos hoje de manhã. Qual é o legado que nos deixa o Hotel Saraiva de Carvalho?
Olha, eu fiquei surpreendida, acabei de saber por vós e portanto, estou um bocado chocada, como qualquer morte assim repentina me faz ficar. O hotel, eu sempre vivi com uma contradição, porque por um lado o Hotel Saraiva de Carvalho foi um dos heróis do 25 de Abril e eu pessoalmente muito devo ao 25 de Abril porque a mulher, a partir dessa revolução pacífica, conquistou o seu lugar ao sol, foi conquistando e portanto tenho uma gratidão para ele e para todos os capitães de Abril muito grande. Por outro lado, depois derivou no seu pensamento político e acabou por, do meu ponto de vista, enveredar por um caminho errado, porque estávamos em plena democracia e não se justificava ele ser, pertencer ao projeto global, ou dirigir o projeto global e, portanto, a partir de 1984, altura em que foi lançada uma investigação, foi aberta uma investigação sobre os terrorismo interno FP25 de Abril, sempre vivi com esta contradição, mas é obviamente que neste momento o legado de 25 de Abril sobreleva, embora fique ou tenha sempre a tristeza de enverdar por caminhos menos corretos ou mesmo perigosos para a nossa democracia. É isso que eu diga.
A doutora Cândida Almeida foi também responsável pela investigação desta organização terrorista ao qual pertenceu. Ele nunca reconheceu a culpa?
Não, relativamente às FP25, não. Acabou por admitir que as FPs tinham infiltrado o seu projeto global, mas, enfim, nunca admitiu que as FP25 e o projeto global fossem a mesma coisa. Acabou por ser infiltrado, ou seja, no final, depois de confrontado com as provas todas, acabou por dizer que ele ignorava, que não sabia que os outros colegas ou amigos pertenciam, que tinha sido infiltrado o projeto, mas nunca admitiu que projeto global e depois 25 era a mesma coisa.
E este processo como é que culminou?
Culminou uma decisão condenatória na primeira instância, na relação, no Supremo, é que foi houve uma amnistia e, portanto, acabou por ser amnistiado dos principais processos terroristas. Depois, relativamente ao processo concreto, dos crimes concretos, acabou também por não haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça por um lapso, por uma falha, e portanto foi absolvido nesse processo, porque não ficou, ou seja, não se provou que havia diretamente responsabilidade na execução dos casos concretos. Não sabendo quem é que esteve nos casos concretos, não podia culpar-se e condenar-se o autor moral, portanto os coautores que determinaram a execução dos crimes. E como os crimes eram executados de uma forma que não se podia saber quem era, portanto utilizavam máscaras, capuzes, etc., acabou por haver uma falha do não recurso e, portanto, não se chegou à conclusão jurídica, se um coautor que quer, determina, aceita a realização de crimes concretos por digamos, um braço do projeto, se é responsável ou não pelos crimes concretos. Agora, do crime de terrorismo, foi amnistiado pela amnistia de 1995, penso eu.
Ainda assim, esta associação a esta força deixa que Hotel Saraiva de Carvalho esteja não só ligado ao lado bom do 25 de Abril, mas também
Exatamente.
ao pior lado.
Exatamente, é uma contradição e eu sempre vivi com este drama porque, como herói, o admirava, como depois dirigente de um projeto global, a minha consciência jurídica e pessoal também, a minha maneira de ser reprovava completamente.
Ainda assim, apesar das controvérsias, concorda que se perde uma figura marcante da nossa história?
É evidente, muito marcante e há de ficar na história porque ajudou a libertar o país e a caminhar para a democracia. Portanto, isso é sempre um cunho muito grande que vai ficar na história, com certeza.
Muito obrigada, doutora Cândida Almeida. Foi responsável por uma investigação ao Telo Saraiva de Carvalho, quando esteve por trás da FP25, no momento da Revolução.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.